Bom, feita essa introdução geral à tragédia, vamos ao resumo da Antígona. Isso é apresentado também pelo professor José Henrique no livro citado no arquivo imediatamente anterior, na página 263, no segundo parágrafo. As peças do chamado ciclo tebano relatam os infortúnios dos Labdácidas, isto é, a família do incestuoso Édipo e sua esposa-mãe Jocasta. Em Rei Édipo, Sófocles nos apresenta a história de Édipo e Jocasta. Em Antígona, conta a história das filhas Antígona e Ismene. Como falta a peça sobre a sua luta fratricida dos irmãos Polinices e Eteocles, podemos ler a versão mais antiga escrita por Ésquilo, os Sete contra Tebas, para obtermos os eventos intermediários da cisão entre a lei da cidade, própria dos homens, e a lei familiar estabelecida pelos deuses, que forma o cerne da Antígona. Eurípides trata do mesmo assunto nas Fenícias. Após narrar o motivo que desencadeia a luta dos irmãos pelo trono de Tebas, a breve peça de Ésquilo chega ao clímax quando os dois se defrontam e se matam às portas da cidade. Polinices aliar-se a chefes estrangeiros para enfrentar o irmão, né, o irmão Eteocles, daí, né, ser considerado traidor. Creonte, irmão de Jocasta e tio de ambos, assume o poder e proíbe o ritual fúnebre devido a Polinices. Seu corpo ficará insepulto, pasto de cães e aves de rapina, como punição ao delito contra as leis da pátria. Aqui termina a história de vida e morte dos irmãos, com que voltamos a Sófocles. Continuando, portanto, na leitura do texto de José Henrique Santos. A trama da Antígona surge por inteiro logo na primeira cena, que nos introduz no que poderíamos chamar de História dos Irmãos Mortos. Trata-se, na verdade, de uma reflexão dupla, projeção do mundo do além na vida da cidade, representada por Creonte, e na vida da família, representada pelas irmãs. Antígona procura Ismene para anunciar-lhe mais um infortúnio. O edito de Creonte proibindo o enterro de Polinices, bem como, né, a intenção de desobedecer à ordem e realizar as exéquias fúnebres, em obediência ao costume ancestral. Chamada a participar, Ismene se esquiva, argumentando que as mulheres são demasiado fracas para enfrentar a força das decisões masculinas que dominam as leis da cidade. Antígona reafirma o desafio, ciente das consequências que lhe advirão. Posto dessa forma, o conflito gerador da tragédia. O restante consistirá em extrair as consequências previstas. Nada mais simples, nada mais complexo. Por trás das ações individuais está a força do ethos duplicado, cindido entre o dever religioso da família e o dever cívico. Conflito também da individualidade ferida, contraposta à norma pública. Os acontecimentos se precipitam. Antígona enterra o cadáver com as próprias mãos. Avisado, Creonte manda trazê-la presa. Incapaz de persuadi-la a reconsiderar, o ato livre não pode ser obrigado, condena a morrer encerrada no próprio túmulo. O desfecho libera toda a força contida na premissa, e a cisão cumpre sua obra. Antígona antecipa a morte de fome e sede, enforcando-se. Ao encontrá-la em agonia, o noivo Hemon, filho de Creonte e Eurídice, se mata com a espada e cai abraçado com ela. Antes, o pai havia procurado convencê-lo a desfazer a ligação com a noiva, pois, né, citação do texto da Antígona, as mulheres não podem ditar as leis da cidade. Fim da citação. Ao saber do ocorrido, Eurídice, a esposa de Creonte, também se mata, golpeando o próprio fígado. Resta a Creonte lamentar em desespero que o destino implacável se abateu sobre ele. A trama seca vem ornada de belas e sábias reflexões sobre a vida e o destino dos humanos, como Aristóteles haveria de observar mais tarde. A conclusão ordena o orgulho, hubris, e exalta a sabedoria dos deuses, a quem ninguém deve ofender. A quem ninguém deve ofender, né? É uma citação do texto da tragédia Antígona.